A consulta pública sobre o pacote legislativo das autarquias em Angola encerra no final deste mês, com várias contradições entre as principais forças políticas, a sociedade civil e o governo. 2 meses depois da consulta, que se estendeu um pouco por todo o país, ainda assim o modelo a seguir para as eleições previstas para 2020 não reúne consenso nacional. Se por um lado o governo angolano propõe um modelo de gradualismo geográfico, já os partidos políticos da oposição e alguns setores da sociedade civil defendem o gradualismo funcional e em todo o país. As autarquias e o gradualismo transformaram-se num dos assuntos mais presentes na agenda política do país. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé pediram recentemente a implementação no país de autarquias supramunicipais ou inframunicipais, exortando para o respeito do princípio da igualdade e universalidade, porque, segundo os bispos, não se justificam que se façam autarquias em alguns municípios e noutros não. A posição dos bispos católicos foi expressa numa nota pastoral, na qual os prelados assinalam que o modelo centralizado falhou e as autarquias, com as primeiras eleições previstas para 2020, são uma forma airosa para corrigir as assimetrias regionais. O primeiro ponto é que, antes de ser uma questão jurídica, a implantação das autarquias em Angola é uma questão económica ou financeira. Isto quer dizer que o aspecto essencial a considerar é qual é o papel que as autarquias irão desempenhar, que funções serão atribuídas e quais os fundos financeiros que serão adstritos. O economista Maurício Ngalesi fala da perspectiva financeira das autarquias em conformidade com o pacote legislativo proposto pelo governo angolano.
De facto, estão a ocorrer 2 processos. E em 2020 vai ocorrer, eu chamo isso de dupla reforma do Estado. Digo dois processos na perspectiva de que o Estado começou um processo de reforma que vai para desconcentração e descentralização administrativa e financeira, que pressupõe dizer conferir autonomia aos municípios. E neste âmbito vai acontecer, antes mesmo de terminar o processo dessa reforma, vai acontecer uma outra reforma, que é o processo da implementação das próprias autarquias. Portanto, se olhar para aquilo que é a lei de financiamento da própria autarquia, vamos notar que tanto a lei das finanças locais, que está a ser posta agora em funcionamento com os decretos 40/18 de 9 de fevereiro e decreto 47/18 de 14 de fevereiro, que aprova taxas e a lei das próprias finanças locais, eu noto uma semelhança com aquilo que vai ser o modo de gestão financeira da autarquia, para onde dá ênfase ao processo da arrecadação de receita pelos municípios. Portanto, o município vai fazer o seu próprio dinheiro e esse dinheiro é canalizado para o Tesouro. Aqui poderia até falar de 2 fundos. Temos o Fundo de Equilíbrio Nacional e o Fundo de Equilíbrio Municipal, que depois de reduzidos aqueles são os encargos do banco e aquilo que vai para o fundo, do ponto de vista percentual, as receitas próprias voltam para o município, para onde a receita foi gerada. E não só, também os municípios terão direito àquilo que são as consignações. Consignações, o que é isso? Falo de receitas que vêm transferidas diretamente do orçamento do Estado, que, portanto, vão servir a projetos estruturantes, aqueles projetos que não estão a cargo do próprio município. Portanto, vantagens aí são várias. Isso se realmente se efetivar, na medida que cada município vai trabalhar, vai poder fazer um orçamento em função da sua capacidade de arrecadar os próprios recursos. Espero eu que, na verdade, essa lei entre em prática e os munícipes, ou que seja, os autarcas, sejam eles mesmo a definir para onde vão alocar os seus recursos, identificando prioridades, identificando problemas da sua autarquia e para aí indicar.
Maurício Ngeles, que também é docente universitário, considera que a proposta do gradualismo geográfico não vai responder às expectativas dos angolanos e chama a atenção para os erros que podem ser cometidos neste modelo defendido pelo governo.
É aquilo que eu dizia, vai acontecer uma reforma da reforma. No caso, já está em curso a reforma do Estado, refiro-me ao processo de descentralização e desconcentração, como disse inicialmente, depois vai à autarquia. A meu ver, minha modesta opinião, E foi essa que passei sempre, que tive frente de amigos e diante dos debates, mesmo na consulta pública. Muitos erros se vão cometer relativamente à questão do gradualismo ou não gradualismo. Mas a minha opinião é, devíamos...
Aqui estamos a falar concretamente do gradualismo geográfico que defende o Executivo, contrariamente à oposição e a outras vozes da sociedade civil.
É por aí que eu alinho o meu discurso. Na verdade, eu sou apologista de que o gradualismo deveria ser funcional. Essa é a minha opinião. Embora o governo está a agir de uma maneira a tentar reduzir os erros que se possam cometer, na verdade, porque eu sei que esse é um processo complexo, somos pioneiros, estamos a ir como que às cegas, não sabemos para onde, para que porto vamos atracar. Mas, ainda assim, suponho que o gradualismo geográfico não vai responder os anseios da população. Para mim, o gradualismo devia ser apenas o gradualismo funcional. Digo que não vai responder aos anseios porque estou a sentir aqui a questão, o evoluir das assimetrias. Estou a sentir o evoluir das assimetrias na medida em que alguns povos terão competência de decidir sobre a sua própria vida, enquanto outros continuarão dependentes, seja na gestão dos recursos financeiros, embora a lei de financiamento local diz outra coisa, mas os que estarão nas autarquias estarão em vantagem, porque terão uma assembleia para onde os problemas vão ser resolvidos localmente e debatidos localmente, o que eu não sinto se o gradualismo for geográfico. Os municípios que não forem beneficiados com a autarquia estarão acometidos para trás.
Está praticamente terminada esta consulta pública, que teve início há semanas atrás, praticamente um mês de consulta pública. Qual é a sua expectativa, do ponto de vista daquilo que foram as várias reações da sociedade e aquilo que é que a posição do próprio Executivo, temos que terminada agora a consulta pública, o processo vai ser encaminhado ao Conselho de Ministros para depois ir à discussão na Assembleia Nacional. Tem alguma expectativa de que o Executivo possa recuar na sua posição de avançar com o gradualismo geográfico?
Era bom que o Executivo ouvisse a voz do povo, a voz da sociedade, a voz dos seus governantes. Seria um bom exercício, seria um exercício extremamente exemplar e acredito que os angolanos sairiam a agradecer. Não porque forças da oposição e outras cimentaram a ideia do gradualismo geográfico, mas se o Executivo acolher as opiniões do povo, do resultado dessa consulta, acredito que quem vai sair a ganhar é o Executivo, quem vai sair a ganhar é a nação. Portanto, espero sinceramente que o Executivo responda positivamente à opinião, às sugestões que foram acolhidas durante a consulta. E falando nesse quesito de consulta, há uma situação que chamou-me bastante a atenção, que é o financiamento das próprias autarquias. Ali eu gostava que o Executivo também revisse a lei, essa proposta, no sentido de financiar a eleição dos autarcas, porque, afinal de contas, são pessoas que vão se candidatar para representar o próprio povo, representar interesses da nação, assim como é o Presidente da República. Portanto, não pode aqui haver dois pesos e duas medidas. Suponho que essa situação seja também revista no âmbito dessa consulta pública.
Para o jurista William Toné, o processo das autarquias em Angola está viciado à partida. O também jornalista de profissão critica a passividade dos partidos políticos na oposição.
É uma aberração, mas os partidos políticos da oposição não reagem. Isto é uma mentira. É um crime aquilo que o MPLA está a fazer e que o senhor ministro Adão está a fazer. O que o ministro Adão de Almeida diz não é verdade. Mente-se. E quando se mente politicamente, não se pensa sentimentalmente no país, nem se está preocupado.
Mas os governantes apegam-se sempre no que diz a Constituição. Será que estaremos aqui a confundir princípios que estão previstos na própria Constituição?
Mas os que os governantes nunca respeitaram a Constituição. Eles pediam essa Constituição. Essa Constituição tem interesses difusos. Portanto, a Constituição serve para servir os seus interesses e para servir um senhor absoluto. Agora, o MPLA tem noção, o verdadeiro MPLA, o MPLA que ainda tinha um pouco de viés de esquerda, comprometido com as questões sociais, começou a ensaiar as autarquias em 1965, cunhou-as no primeiro texto constitucional, está lá o artigo 51, ensaiou eleições autárquicas, nós tivemos eleições autárquicas aqui. Uma das bases do conflito do 27 de maio foi, de facto, a realização de eleições autárquicas. Ora, depois, em 78, 79, foi elaborado um projeto de verticalização da administração. Então, essa verticalização tendia a esbater a concentração excessiva do poder no centro, quer dizer, em Luanda. Nós tínhamos ministro do comércio, delegado provincial do comércio, delegado municipal do comércio, delegado comunal do comércio, e assim ia todos os grandes setores.
William Toné denuncia algumas práticas do partido no poder que, do seu ponto de vista, justificam o modelo gradual das autarquias para sustentar a lógica da manutenção do poder em Angola.
Mas, outra mentira destes senhores de não haver separação, o gradualismo impõe a territorialidade e a afetação de recursos, não a limitação do exercício do poder soberano do povo em votar e em escolher o que melhor se apraz 42 anos depois. 42 anos depois, o MPLA, com essas hesitações, fez um país pior do que o colono em 42 anos. As populações do interior de Angola, não tendo energia elétrica em casa, tinham água fresca, tinham produtos frescos, porque o colono deixou ao MPLA um país com geleiras a petróleo. O MPLA acabou este benefício que atingia os autóctones da interioridade. Acabou com o Petromax. E hoje nem Petromax dá. E nós não tínhamos luz elétrica no mato, mas tínhamos iluminação no interior das casas. Ora, nós tínhamos, voltando ao próprio MPLA, no tempo do Partido Único, tínhamos assembleias populares provinciais. Ora, aqui uma bolsa de instituições que sabiam ao que estavam. E há instalações em todo o país. 99% do país tem administração, tinha postos da administração colonial. O que deve haver o gradualismo é a passagem de patrimônio ilegalmente apossado ao Estado por uma força política que é o próprio MPLA, que sem gastar um tostão, apossou-se de patrimônio público onde tem a maior parte das suas sedes ao longo do país. E isso não é ser anti-MPLA. Eu quero um MPLA. Eu quero um MPLA, eu identifico-me com um MPLA, eu bater-me-ei contra um MPLA que saiba colocar o sapato e ir para os moceques, e ir para as vilas, e honestamente falar para o povo, reconhecer os seus erros e fazer uma eleição justa, sem batota, sem corromper os membros da Comissão Nacional Eleitoral, ganhar com transparência, com lisura. Este MPLA, eu até não só participaria, como me empenharia em o defender. Agora, o atual MPLA, que quer descaracterizar e matar o sonho daqueles nacionalistas que se bateram em seu nome para uma Angola mais justa, não foi esta Angola pelo qual o meu pai se bateu, pelo qual o meu pai me levou aos 3 anos. Não foi este MPLA. Era um MPLA que tinha noção de que para ganhar precisa de trabalhar. Que para convencer precisa ser honesto para com o povo. que para estar no poder é preciso ser modesto, ter dirigentes modestos, não falsos, não vingativos. Portanto, é isto. Este MPLA faz falta à Angola, este MPLA não existe, existe um MPLA truquista que pensa apenas em se manter no poder a qualquer preço. Nem que para isso seja necessário matarmos a todos à fome, atirados aos jacarés ou discriminados. E é isto que nós temos que entender. Esta seria a hora de nós saber.
Entretanto, o jurista Albano Pedro defende que as autarquias, com base no modelo que está a ser proposto pelo governo, deve ter capacidade efetiva para resolver os problemas das populações.
Muitas pessoas não estão tendo paz. Elas têm completa, têm competências completas e assumem. Todas elas têm quaisquer transferências graduais. Isso é assim na República Democrática do Congo, é assim na Zâmbia, é assim no Zimbábue, é assim no Lesoto, é assim no Botswana, é assim no Tanzânia, são falando dos países da região. E, portanto, estamos numa situação que é pouco usual. E tratando uma questão pouco pessoal como esta, para mim, a transferência que está prevista, o conjunto de transferência, são de facto aquelas que são de viabilidade política, porque para mim a transferência gradual competência é uma mera visão política, é uma dependência, porque algumas competências devem ser transferidas a outras não. Para mim o que é importante. Nós estamos a eleger competências concretas. O que é importante é que as autarquias tenham capacidades efetivas para resolver todos os problemas a nível local. E resolver os problemas a nível local requer ver os problemas que tocam diretamente a vida dos cidadãos.
Albano Pedro mostra-se preocupado com algumas limitações que podem ser observadas, sobretudo em relação à transferência dos serviços básicos para as populações.
Portanto, não basta fazer apenas a transferência das competências sobre ensino, é preciso olharmos os números em concreto que serão transferidos em meu entendimento, o ensino médio e o básico deve ser realmente transferido para as autarquias locais. E é claro que é lamentável que o nível das autarquias locais que não estão institucionalizadas, que são autarquias municipais, por isso acabam tirando condições para que a transferência também seja limitada, porque há competências que acabam ficando para a província. A nível da região, da África Austral, a Mãe também são os únicos países em que as autarquias estão no nível dos municípios. Os outros países, as autarquias estão no nível das províncias. E, portanto, chegando ao nível da província, é possível uma transferência mais alargada da competência e, obviamente, até o ensino médio é transferido, ficando o ensino superior apenas para o Estado e a nível central. Mas, como nós estamos a tratar de um nível muito baixo, que é a autarquia municipal, é natural que a questão da transferência seja compaginada com a função também do nível. E aqui, obviamente, ainda o que eu digo é que o ensino médio vai ser transferido, é natural que se vê como melhor opção que seja apenas o ensino médio, que estamos a falar do nível municipal. Mas olha que o ensino médio também é uma preocupação municipal, a nível do município. Falando da saúde, aqui os postos médicos, os postos de saúde, enfim, provavelmente serão os únicos que serão autarquizados, estamos a falar do nível município, mas obviamente os municípios também têm necessidade de hospitais com um nível um pouco mais acima daquele que vão ser transferidos. Portanto, para dizer que essa transferência, apesar de prever todas as áreas que são da necessidade das populações locais, lamento que a nível dos níveis de transferência elas não venham a ser feitas de forma a satisfazer completamente a necessidade das populações locais.
Albano Pedro, Maurício Ngueles e William Toné foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.